Rádio Agência Nacional. Entrevista.
Em meio à revelação pela Polícia Federal de que militares do Exército estavam envolvidos na tentativa de golpe após a eleição de 2022, a formação dos oficiais nas escolas militares voltou à tona. Para explicar como ocorre esse ensino, nós conversamos com a pesquisadora de Ciências Políticas da Unicamp, a Universidade Estadual de Campinas, Ana Amélia Penido. A pesquisadora está lançando o livro Como se faz um militar? A formação inicial na Academia Militar das Agulhas Negras de 1995 a 2012 pela editora Unesp. Eu sou Gilberto Costa, repórter da Agência Brasil.
Professora, na semana passada, quando veio a público o iniciamento e, sobretudo, 2 dias antes, a operação contra-golpe da Polícia Federal, se revelaram primeiro por escrito e no domingo Fantástico publicou os próprios áudios, houve quem dissesse, olha, há um problema na formação dos nossos militares, por pensar que estão acima da sociedade, por sempre querer combater um inimigo, por não ter controle social sobre eles, por ter uma visão da história muito particular. Enfim, essa formação dos militares, em algum momento a senhora vê refletida na tentativa de golpe?
Bom, eu acho que tanto a tentativa de golpe quanto a resistência ao golpe funcionar tem relação com a formação sobre como as escolas funcionam. Porque, assim, a primeira questão, e isso é antigo, assim, a formação militar, ela é distinta da civil em muitas dimensões. Talvez a principal delas seja a dimensão do internato. No vocabulário normal, né, no vocabulário civil, essa dimensão mesmo de que você tem todo o seu tempo controlado na escola. Então, você dorme na escola, você acorda na escola e você não tem margem de autonomia para escolher o que, que você vai fazer, que horas você vai fazer. Então, assim, toda a sua rotina é controlada. Quando você entra na escola, você recebe um outro nome, que vira o seu brevet de guerra, né? Você recebe um fardamento, cortam o seu cabelo. Então, tem um processo que a essência das escolas não é de aprendizado sobre, por exemplo, balística ou inglês. A essência da escola é aprender como ser um militar. Então, essa é a primeira dimensão. Aí, a questão é o que, que é esse militar numa democracia? Se o como ser um militar, ele necessariamente acaba sendo construído enquanto um processo de diferenciação com o civil. Ser militar é assim, ser civil é assado. Então tem esse primeiro momento. A grande questão que pode abrir espaço para um golpe de Estado é quando ser militar é assim, primeiro ele é visto enquanto uma diferenciação. Depois cria-se um sentimento de superioridade. Ah, não, mas ser militar é assim e é melhor do que ser civil, que é assado. O que pode abrir espaço para o golpismo é quando esse eu sou superior pode derivar, né, pode desdobrar numa ideia de que não, eu tenho os meus valores, a minha forma de organização, a minha maneira de ver o mundo, e essa minha maneira deve ser imposta ao restante.
Professora, na academia, né, quando eu falo em militares, eu não estou falando da aeronáutica nem da marinha. A tentativa de golpe envolveu militares do Exército. Mas eu perguntaria, me referindo então ao Exército e à AMAN, se há, por exemplo, no currículo deles, alguma coisa que diga da necessidade de controle civil sobre a defesa, sobre as Forças Armadas. Isso é tema curricular?
Sim. Primeiro, deixa eu só comentar sobre a Marinha Aeronáutica, porque assim, isso não é só do Brasil. Sabe, em outros países, normalmente a Marinha Aeronáutica são mais próximas dos civis, no sentido da formulação e da convivência, principalmente por causa da dimensão tecnológica. Todas essas ferramentas super tecnológicas, elas exigem uma capacitação civil muito grande, principalmente nas áreas de engenharia. Então, assim, acaba que força a interlocução, sabe? E quanto maior a interlocução civil-militar, menor o golpismo.
No seu texto, a senhora chama atenção que as disciplinas exatas são minoritárias no currículo. Perdem para as humanas e perdem de goleada para, entre aspas, ciências militares.
Sim, pois é. Não. Por isso que eu fiz essa digressão sobre a marinha e a aeronáutica. Com relação ao Exército, então tem que fazer 2 esclarecimentos. O primeiro sobre currículo, porque assim, o currículo do Exército, ele quantifica tudo. Então, por isso que o número de horas-aula para você se formar na AMAN é maior do que o número de horas-aula que você precisa para se formar em medicina na USP, por exemplo, entendeu? Só que quando a gente fala em mudanças de currículo, normalmente quem usa essa expressão está falando naquelas horas-aula específicas em que está uma pessoa sentada na cadeira recebendo uma palestra ou uma instrução. E aí fica pensando assim, ah não, por exemplo, se eu incluir direitos humanos ou uma disciplina sobre relações civis militares, né, esse problema do golpismo vai estar resolvido. Então não se trata de ter direitos humanos enquanto parte da ementa, porque já é parte. Eles têm direito humanitário internacional, por exemplo, principalmente depois das missões de paz, isso foi mudando, né, em termos quantitativos mesmo, cresceu muito essa área, por exemplo, de idiomas, humanidade cresceu por causa disso, de idiomas. Aí tem que puxar duas discussões. Uma é qual que é a necessidade desse tipo de conteúdos ser aprendido em regime de internato. E a outra ainda sobre currículo é porque eles quantificam essas horas para a formação de valores. Então, para o militar aprender a ser militar, para ele aprender hierarquia, para ele aprender a disciplina. Por isso que a gente até brinca também, que é quase uma segunda pele. Então, você também não deixa de ser militar. Quando você é reformado, né? Na linguagem civil, quando você se aposenta, você continua sendo militar.
As manifestações dos clubes militares são sempre muito corporativas, né? Corporativistas.
Por isso que, em alguma medida, o corporativismo, inclusive, ajudou ao golpe não dar certo. Em que medida que isso ajudou? Na escola, você vai ser submetido a situações extremamente difíceis, tensas fisicamente, né? Muitas horas sem dormir, fazendo guarda, ou estresses físicos, né? Tipo, longas caminhadas, marchas de dias, sob chuva. Então, você vai construindo ali laços de camaradagem muito fortes. Não é à toa também que você consegue normalmente cruzar turmas. O Bolsonaro, ele puxou um extrato ali de 4 anos de turmas. São turmas que conviveram com ele na mão. Então, assim, é uma turma mesmo. Tem encontros anuais. São laços e vínculos muito fortes. Eles são todos formados em 2 ou 3 anos, os ministros, sabe? Tirando o Heleno, que é mais antigo, mas eles eram todos da mesma década. Tem uma dimensão que é essa mesmo das turmas, que independente de onde você vai servir, você carrega isso para o resto da sua vida. Que despretos não é só um curso, sabe? O curso que você faz, por exemplo, é de operações especiais. Mas que despretos é uma identidade que você carrega, vira quase uma palavra mesmo, né? Um código de comunicação que gera identidade automática. Como se fosse um bot, algo que você vê numa outra pessoa que você nem conhece, mas você sabe que você tem algo em comum com ela que foi passar por uma experiência muito difícil e isso torna vocês dois diferenciados. Então, é um grau de familiaridade, de identidade que vai para além do curso. Eles não são subordinados ao mérito.
Deveríamos nos preocupar com isso? Ou seja, era preciso que esses currículos passassem pelo crivo do Ministério da Educação?
Eu entendo que não só os currículos. Qualquer país que se pretenda democrático e que tenha uma boa política de defesa, a política de defesa tem que fazer parte da educação. Então, assim, uma parte da educação civil tem que ser, olha, como a gente defende um país como o Brasil, a educação militar tem que ser subordinada ao mesmo sistema de ensino. No Brasil, a gente tem 4 sistemas de ensino. É um do Exército, um da Marinha, um da Aeronáutica e um civil, que é o subordinado ao MEC. A rigor, eles têm autonomia entre si. Isso foi garantido na Constituição. Depois isso foi referendado na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira, sabe?
Uhum.
Então, assim, é legal do ponto de vista jurídico. Agora, do ponto de vista de uma boa política de defesa, eu acho problemático, seja do ponto de vista das forças, se não quiserem nem conversa. Por isso que, nesse sentido, eu acho que o maior problema é a expressão de uma nação dentro da nação. Eles se organizam autonomamente, né?
Eles continuam supervalorizando ou superlativizando o papel do Exército na história e no presente?
Se você for lá no site do Exército, procurar o histórico, está marcado o nascimento do Exército como Guararapes. A Batalha de Guararapes. Inclusive, tem todo um mito no sentido de que o negro, o indígena e o branco português se uniram para poder expulsar o invasor holandês, né? É óbvio que documentalmente já está amplamente comprovado que não. Essa memória foi inventada posteriormente, quando precisava-se, na verdade, dar um significado para o Exército, que é mostrar que o Exército nasceu antes do Brasil, porque não tinha Brasil independente quando acontece a Batalha de Guararapes. São anteriores. Então, na verdade, como eles são anteriores, eles são fundadores da nação. E isso está na nossa Constituição, inclusive. E é isso, eles são a única instituição que é permanente. Eu acho que tem uma dimensão no Exército, que é isso, eles conseguem inventar tradições de uma maneira incrível. Guararapes é um exemplo, mas vamos pegar a mão. Qualquer força armada do mundo quer se mostrar o quê? Moderna, você não acha?
Sim.
A AMAN foi construída no formato de um castelo. Ela tem um gramado grande lá na frente. Só que o castelo é uma estratégia de defesa do período medieval. Só funcionou enquanto não tinha pólvora. Mas remete a essa ideia mesmo da tradição, de como foi forte. Por isso que eu falei que o novo e o velho no exército brasileiro, eles se combinam. Você pode ter uma super discussão sobre drones e, ao mesmo tempo, gente referendando tortura enquanto uma tática de extração de informações. Você vai ter uma força que vai estar aprendendo inglês e querendo atuar globalmente através das missões de paz, mas que, ao mesmo tempo, constrói um castelo.
Qual é o perfil dos nossos oficiais do Exército?
Só antes de falar dos
Pois não.
oficiais, em alguma medida o exército é a expressão da população brasileira, principalmente na dimensão de que se torna oficial normalmente as camadas médias e altas, não as altíssimas, mas principalmente as camadas médias da população. Quem faz serviço militar obrigatório nesse país é pobre. A classe média não faz serviço militar obrigatório, rico então jamais. Sobre os oficiais, vende-se muito essa ideia, né, de que eles são uma imagem nacional. Na verdade, dá para você fazer cruzamentos no sentido de que, seja do ponto de vista de religião, de onde eles nascem, das próprias classes sociais, eles não são. Algumas mudanças aí a gente pode acompanhar. Algumas coisas são bem fáceis de identificar. Uma delas, por exemplo, é essa dimensão das camadas médias. Elas predominam. Só que antes dessas camadas médias, elas eram recrutadas principalmente entre os próprios militares. Então, é aquela história, né, do filho do militar, neto do militar, primo do militar, sobrinho, etc. O que a gente foi vendo no movimento mais recente, os meus dados vão até 2012, de recrutamento entre as camadas médias, mas aí não só entre os militares, mas entre as outras forças de segurança. Então, a gente vai ver, seja um recrutamento entre praças, são filhos de praças, passam a se tornar oficiais, o que é uma ascensão, né? Seja de policiais e outras forças de segurança. Então, o concurso para oficial continua sendo um mecanismo de ascensão social, para uma camada social significativa, principalmente essa que vem do entorno das forças de segurança. Antes tinha uma presença gaúcha muito grande. E isso repercutia até no comando, na presença da cavalaria enquanto uma arma que tinha muito prestígio. O que a gente foi observando com o tempo é o crescimento dos cariocas. A gente consegue observar, exatamente também por ser uma força muito carioca, o crescimento das religiões neopentecostais nos recrutamentos.
Ter essa origem mais civil e ter essa origem, digamos, mais humilde, faz alguma diferença na formação desse espírito de corpo?
A rigor, não deveriam fazer, porque a escola é preparada exatamente para esse processo de despersonalização. E a ideia que é vendida o tempo inteiro na escola é, por exemplo, tanto faz a sua cor, um pouco a sua carreira. É óbvio que isso é um discurso, porque quando você vai lá no alto comando e olha, não tem nenhum negro, você fala assim, uai, peraí, tem alguma coisa errada nesse discurso, né?
Sim.
Mas o discurso é feito na lógica da homogeneização.
Agora, vamos falar dos Estados Unidos, professora. Apesar de o mundo não ter a polarização que tinha à época da Guerra Fria e que nos indexava aos Estados Unidos, militares brasileiros, quando vão fazer intercâmbio, a principal escola que procuram é a escola americana. O que acaba por refletir também, quando vão comprar alguma tecnologia do exterior, o interesse maior pela tecnologia norte-americana. Pergunto, os nossos militares ainda estão no tempo da Guerra Fria?
Então, em muitos sentidos. Essa influência ela é profunda, assim, ela vem desde a Segunda Guerra Mundial, ela vem em cursos, vem em parcerias, vem em relações. É um nível de dependência enorme, assim. Não é nem só material, né? No sentido assim, ó, a gente depende deles como fornecedores de equipamentos, mas é um nível de dependência que é doutrinário, a gente pensa a guerra da mesma forma. Eventualmente aparece uma outra dissidência. A gente viu isso, por exemplo, quando os Estados Unidos estavam levando a cabo a guerra contra o terror, e aí aqui no Brasil alguns segmentos estavam reticentes. Como é que vai ser isso? Aqui não é bem assim. Aí o próprio Estados Unidos deu uma repaginada. Na América Latina predominou a guerra contra as drogas, e a gente vê isso, por exemplo, como que no Brasil a gente passou a empregar os militares cada vez mais domesticamente, né? Então, assim, é uma dimensão de pensamento mesmo. A gente pensa a integração com os exércitos da OTAN até do ponto de vista da apresentação do uniforme. Então, se a apresentação do uniforme brasileiro é feita para conversar com a dos exércitos da OTAN, imagina do ponto de vista doutrinário, que é uma coisa muito mais profunda.
Um abraço, obrigado pela
Outro.
gentileza. Tchau,
Não
tchau.
conheço. Tchau.
Você conferiu a entrevista com a professora da Unicamp, Ana Amélia Penido, que pesquisa a formação dos militares no Brasil.